בעזרת השם, דף מ"ח, צדד של שבת, עולה פסור בימים זה לא עבודה ושלום עליכם. סתם עוז דף מ"ז עמוד ב', דפויס דו יספס, הוא קומי עשינו נובו קפיטולו. באמת אומנים. אינטרו מה אינטרודוסו. פלא תורה, פסור פועג' פגם הפנלה, נעשה סטפירה, איקולוקנו פוגו, פרעתי קומידה כן שלנו שבת. עושה בזו פריבירו, איסו, אשן שביאו anteriormente esse assunto, para que a pessoa não chegue a aumentar o fogo, a atiçar as brasas, então sabe, os proibiram isso. E agora vamos ver o assunto da Atmaná. A pessoa quer ter comida quente para o Shabbat, então ele quer embrulhar a panela para preservar o calor. Então, pela Torá é permitido. Os sábios tiveram alguns receios. Então os sábios disseram, se a pessoa vai embrulhar a panela em algo que aumenta o calor da comida, é proibido também embrulhar na sexta-feira para o Shabbat. Vamos ver alguns materiais que aumentam o calor da comida quando ele embrulha, quando ele faz a Atmaná. Então, para a pessoa não chegar a aumentar o fogo no Shabbat, que se pegar essa panela e colocar com brasas e aumentar o fogo das brasas, os sábios disseram, nem coloque a panela em algo que aumenta o calor da comida, mesmo da sexta-feira para o Shabbat. Se há algum embrulho que só preserva o calor, aí é permitido. Embrulhar da sexta para o Shabbat, no próprio Shabbat é proibido embrulhar a panela. Para que a pessoa não chegue a ver que a panela está fria, e pode se esquecer que é Shabbat naquele momento, e esquentar, acender fogo, aumentar o fogo. Então, se há algo que preserva o calor, pode embrulhar da sexta-feira para o Shabbat. Se é algo que aumenta o calor, mesmo da sexta-feira para o Shabbat, é proibido. E no Shabbat é proibido embrulhar, fazer qualquer Atmaná. Para a pessoa não chegar a aumentar o fogo no Shabbat. Então, fala a Mishnah, Bamet Omrin, o Bamet Omrin. Quando a Atmaná é permitida na sexta-feira, quando é proibida, ou seja, qual material aumenta o calor da comida quando é usado como um embrulho? Então, Omrin lo begefet. Fala a Mishnah, Gefet é proibido. Gefet são restos de azeitonas logo depois da extração do azeite. As azeitonas estão bem quentes por causa de todo esse atrito e aumenta o calor da panela. Velobezever, também não com adubo. Lobemela, não com sal. Velobecid, nem com cal. Velobechol, nem com areia. Benlachim, benevechim, essas coisas não fazem diferença. Se estão secas ou úmidas, é proibido. Aumentam o calor da comida quando são usados como embrulho. Agora, outra categoria. Velobeteven, é proibido embrulhar a panela com capim. Velobezaguim, velobemochim, velobeassavim, esmanchem lachim. Então, essas últimas coisas não podem ser usadas como embrulho quando estão úmidas. Capim, zaguim, são azeitonas, uvas pisadas. Velobemochim, tecidos macios. E nem ervas. Se estão úmidas, não podem ser usadas como embrulho, porque aumentam o calor da comida. Mas se estão secas, não tem problema. Da sexta para o Shabbat. Vamos entender melhor. Fala, Gmará. E Belo perguntaram aos sábios. Gefet shezeit itran, avadeshum shemin shapirdami. Pergunta. A Mishnah fala. Gefet emosif hevel. Ou seja, que aumenta o calor da comida se embrulha a panela. O que é o Gefet? Então, pode ser que Gefet é só azeitonas amassadas, que logo foram amassadas e estão quentes. Isso que é proibido usar como embrulho, porque aumenta o calor da comida. Mas, então, se é assim, isso é proibido. Já gergelim amassado é permitido, porque gergelim se esquenta menos do que as azeitonas. Será que é isso? Se Gefet se trata das azeitonas, que é mais grave, então gergelim, que é mais leve, que se esquenta menos, é permitido. Ou Dilma deixou um shemintnan, mekoshken de zeitim. Ou talvez o contrário. Talvez a Mishnah se trata de o gergelim amassado, mesmo que se esquenta pouco, é proibido. E muito mais que é proibido, no caso das azeitonas amassadas. Qual que é a explicação de Gefet, então? Tashma fala em uma braita. Damar Abizira Mishum Hadebe Rebenai. Fala Abizira em nome de um dos sábios da Yeshiva de Rebenai. Uma braita. Kupa Shetamar Ba Asul Anicha Al Gefet Shezeitim. Fala a braita. A pessoa colocou a panela numa caixa com tecidos antes do Shabbat, e não pode colocar essa caixa em cima de azeitonas que foram logo amassadas depois da extração do azeite. Então, ele colocou a panela numa caixa, não pode colocar a caixa na sexta-feira em cima de azeitonas amassadas, que é o gefet, que é a breta se trata, o gefet de azeitim, porque as azeitonas amassadas estão quentes e vão esquentar a caixa e também a panela. Então, conforme esse raciocínio, a breita citada de Gefet, como a nossa Mishnah, a breita diz que Gefet de Zeitim são as azeitonas amassadas. Então, fala, mas você vê que na nossa Mishnah também o Gefet é de azeitonas. Já o Gefet de gergelim amassado pode ser usado como um embrulho. Assim, a Gemara deduz daqui. Mas aqui não tem prova. Leulam Eimalach, Leinat Maná. Deixou um shemina ameaçur. Fala, não tem prova. Pode ser que para embrulhar a panela no gefet, também gefet de gergelim é proibido. Mesmo que é só um pouco quente, na prática aumenta o calor da comida, é proibido. Isso no caso de embrulhar a panela, envolver a panela com o gergelim. Não esse é o assunto da braita. Avaleinan asuke avla, desiti maske avla, deixou um shemina maske avla. Então, agora quer dizer, pode ser que na nossa Mishnah, o assunto da Atmaná é embrulhar a panela com Gefet, mesmo de Gefet de gergelim é proibido. E muito mais de azeitona. A Braita não se trata desse caso, se trata de colocar a caixa com a panela em cima de Gefet. Isso tem que ser algo que vai conseguir esquentar a caixa e também a panela. Então, fala, mas então pode ser que aqui é outra coisa. Somente o gefet de azeitonas tem esse calor, e então não coloque a caixa em cima do gefet de azeitonas. Já o gefet de gergelim, que é menos quente, talvez é permitido, porque não produz tanto calor para esquentar tanto, ao ponto de esquentar a caixa e também a panela. Então, como é que diferenciar entre o caso da Mishnah e o caso da Bright? O caso da Mishnah embrulhar a panela, pode ser que embrulhar com gergelim recém-amassado também é proibido. No caso da Braita, é colocar a caixa em cima. No caso do gergelim, é permitido. E nos dois casos, da azeitona é proibido. Então não tem prova. Rabba e Rabbi Zeira iklu lebe Reish Galuta. Rabba e Rabbi Zeira visitaram a casa do Reish Galuta, que era o líder do povo judeu na Babilônia. Chaziu areu avda danarkuza de maia apuma de kumkuma. Rabba e Rabbi Zeira viram um escravo que colocou um utensílio com água fria em cima de um recipiente com água quente. Nizar Rabba. Rabba brigou com o escravo. Amade Rabizera, Maishnami Meicham, Agabe Meicham, perguntou Rabizera, era antes do Shabbat, falou Rabizera, qual a diferença entre esse caso de colocar o utensílio com água fria em cima desse utensílio com água quente e o caso de Meicham, Agabe Meicham, que é permitido colocar um utensílio com água em cima do outro? Amade Atamu Kume Kamukim, Ahaulude Kamolit. Faraba são dois casos diferentes. O caso de Meicham Agabe Meicham é colocar um utensílio com água quente em cima de outro utensílio com água quente. Nesse caso, o utensílio de baixo vai preservar o calor do utensílio de cima. Isso é permitido antes do Shabbat. Aqui o escravo pegou um utensílio com água fria e colocou em algo que é Mosif Hever, que aumenta o calor da água fria. É o utensílio com água quente que está embaixo. Isso é proibido. Adra casa de Paras de Estudar a Puma de Cuba. Depois eles viram o escravo colocando um turbante em cima do utensílio de cima. E depois ele colocou um outro utensílio em cima desse turbante para segurar o turbante em cima. Nazi Araba, Raba outra vez brigou com o escravo. A madeira bezeira, perguntou na bezeira, Amai, por que o senhor não gostou disso? Amale Ashta Hazit. Falou, Rabba, você logo vai ver por que eu não gostei disso. Lesof Hazit de Kameatzale. Depois, o que aconteceu? No Shabbat, veio o escravo, tirou o turbante que estava em cima do utensílio. O turbante estava molhado. E o escravo espremeu o turbante e fez sritar o Shabbat, proibido pela Torá. Então, aí a Bezerra entendeu porque Rabba não tinha gostado disso. Amale Maishnami Prunka. Perguntou a Bezerra para Rabba, qual é a diferença desse caso do turbante E o caso de perunca, que é o seguinte, a pessoa pode cobrir um utensílio com, que tem água, com um tecido designado a isso. A função desse tecido é essa, uma cobertura para esse utensílio, então ele pode cobrir. Por que isso é permitido? No caso do turbante é proibido. Amale respondeu Rabba, Hatam lo capi de lavei, acha capi de lavei. Fala Rabba o seguinte, se o tecido é a cobertura para o utensílio, essa é a função, a pessoa não se importa se o tecido fica molhado. Então não suspeitamos que ele vai espremer no Shabbat. Mas se é um turbante, a função do turbante não é cobertura de utensílio, aí existe o receio que ele vai espremer, porque não quer que o turbante fique molhado. Então, por isso no caso do turbante é proibido. Virou Betevan Behule. Continuou. Baminei Ravada Barmatna Meabai. Perguntou Ravada Barmatna para Abai. Mohinche Taman Baem, Maole Tartelan Beshabat. A Mishnah fala na segunda etapa, o caso de Teven, Zagi, Mohin e Asavim. No caso do capim, as uvas pisadas, os tecidos e as ervas, se estão úmidas, então aumenta o calor da comida, não pode ser um embrulho. Se estão secas é permitido. Então a pessoa antes do Shabbat colocou a panela, no caso, embrulhada com tecidos. Perguntou Ravada Barmatna para Abaye. Será que ele pode deslocar esses tecidos no Shabbat? Tecidos são muktze no Shabbat de modo geral. A função principal do tecido é a produção de roupa e é proibido no Shabbat. Então é muktze. Será que quando a pessoa embrulha a panela com tecidos antes do Shabbat, no Shabbat ele pode deslocar os tecidos, talvez? Talvez não são muktze, porque ele está usando agora o tecido como um embrulho da panela. Será que não é muktze? Recebeu uma função permitida, então talvez não é muktze. Ou será que não? Continua sendo muktze, porque a função principal continua sendo de produção de roupas. Amale respondeu a Baie. Vechim itneshen no kupash de teven, o medo mafkir kupash de mochim. Fala a Baie, é muktze. Só porque o sujeito não tem uma caixa com capim para embrulhar a panela dele, ele vai agora designar os tecidos para serem embrulho de panela? Claro que não, fala Abaye. Os tecidos são muito caros, a função principal continua sendo para a produção de roupa. Isso é muktze. A pessoa não designou os tecidos agora para serem embrulho de panela. Então, acidentalmente ele está usando os tecidos como embrulho de panela, mas não é uma designação, não recebeu essa função principal agora, então é muktze. Leima Messaia Lei, talvez tenha um apoio para a Baia de uma Braita. Tomlin Begizet Zemer, o Betzipet Zemer, o Binshunot de Largaman. A pessoa pode embrulhar a panela com lã, lã não penteada, lã penteada, lã tingida e também penteada, o Bimuchim, e também com tecidos como algodão, vem metal tenimotan, e fala Breita, é proibido deslocar esses tecidos no Shabbat. Então, aparentemente, uma prova como Abaye disse, mesmo que a pessoa usou os tecidos como um embrulho para a panela, continua sendo muktze, a função principal continua sendo uma função proibida no Shabbat, produção de roupa. Acidentalmente, ele está usando como um embrulho, mas não recebeu essa função. Então, é muktze. Será que é prova para Abaye? E me chamar a Loíria, formar se essa é a prova, não tem prova. Ah, Riquemar, podemos explicar a Breta da seguinte forma. Pode ser que a Breta no finalzinho quis dizer que se a pessoa não usou esses tecidos como embrulho da panela, aí é muktze, aí não desloque isso no Shabbat. Pode ser que isso que a Breta quis dizer. Ou seja, que se a pessoa embrulhou, a pessoa pode deslocar, mas fala a Breta um porém no final, que se a pessoa não usou isso como o embrulho da panela, é muktze. Talvez, então, pode ser explicado assim, então não tem problema. Yachim Ailememre, então pergunta, se isso que a Breta quis dizer, que tecidos são muktze, para que dizer isso, qual que é a novidade? Meu modo de poderia pensar errado. Eu poderia falar, tecidos não são muktze. A função normal do tecido é produção de roupa. Mas eu poderia pensar que o tecido não é muktze por causa disso. Porque tem uma outra função normal. Eu posso usar o tecido como um assento para a cadeira. Então, poderia pensar que por causa disso não é muktze. Kamash fala, por isso fala a Breda que sim. A função principal é uma função proibida no Shabbat, então é Muktze. Mesmo que eu posso, poderia usar isso como um assento da cadeira, mas não é a função principal. A função principal é algo proibido no Shabbat, então é Muktze. Entre parênteses, essa sugiá que a gente acabou de ver vai como Reb Yudá, que dificulta mais as leis do Muktze, que como a gente viu nos também passados, o Rabi Shimon facilita mais. Continua. Rav Chisa shara le'adure udra le'beisade be'shabata. Rav Chisa permitiu que a pessoa devolva o recheio do travesseiro no Shabbat. Ou de uma almofada. E teve pergunta contra isso. Rav Hanan bar Chisa, ou Rav Hanan bar Ava le Rav Chisa. Olha só a breta. Matirim et atzavar be'shabat. Avalo potrim. A pessoa, quando ele compra uma roupa nova, a roupa está com a gola costurada, ou seja, que a gola está fechada, ele não pode abrir essa costura no Shabbat. Mas se era uma roupa usada já, que ele deu para alguém lavar, e se a pessoa, para lavar, ele costurou a gola para lavar com mais facilidade, poder esfregar melhor, ele pode desfazer essa costura no Shabbat. Então, explicando isso. Se a pessoa compra uma roupa nova, que está com o pescoço da gola, o pescoço da roupa, a gola está fechada com a costura, quando a pessoa abre isso no Shabbat, ele está fazendo gumar melachá, o término do preparo, da fabricação da roupa. No Shabbat isso é proibido. Isso é tikkun klima, que é o batish. Mas se é uma roupa usada, que ele deu para alguém lavar, essa pessoa costurou antes de lavar, agora ele quer abrir isso no Shabbat, é permitido, porque essa, ele não está fazendo uma roupa nova no Shabbat, era uma roupa usada, que tem uma costura temporária. Ele pode desfazer isso no Shabbat. Veno tenta morrin, lo le toca cara, lo toca kesset beonto, vence de reformado be Shabbat. E aí fala a Braita, você não pode colocar o recheio, o preenchimento de uma almofada na almofada, nem no Yom Tov, como no Shabbat. Então como é que a Frisa permitiu? Explica do caixa, respondendo. Habechadete habeatiki. Responde o seguinte: se é uma almofada nova, o término do preparo, o Gmar Melachá, é quando a pessoa coloca o preenchimento, o recheio da almofada. Não pode fazer isso no Shabbat. Está fazendo um utensílio no Shabbat, Gmar Melachá é proibido. Se é uma almofada usada já, que o recheio saiu, ele pode devolver. Porque nem está fazendo um utensílio no Shabbat, já é um utensílio que falta recheio, então ele pode colocar o recheio. Como fala a Braita assim, exatamente isso fala a Braita. Não coloque pela primeira vez o recheio da almofada no Shabbat ou no Yom Tov, está fazendo algo novo, fazendo um utensílio de Melachá. Mas se o recheio saiu da almofada, você pode devolver, você não está fazendo um utensílio. אמר רבי יהודה אמרה, פעל רבי יהודה אמר מג'יאב, הפותח בית הצוואר בשבת, חייב חטאת. הפסוק כתב מהחופה נובה, אלי אבריאו, דסקוסטורו, הגולה דחופה, פרקודי כולו קרקע בסה, אלי דסקוסטורו, איזה פסקוסו דחופה, נו שבת, אלי תזירו שבת פרטורה, אלי פייזו מהחופה נו שבת, ראיזו סקריפיזיו. מה תקיפה רב כאן, פירונדה רב כאן? מה בן זורי מגופת חבית? פעל רב כאן, כל שפרנס דסיקה הזו, ou o outro caso do barril, ele tem um barril, alguém encheu o barril com vinho e lacrou a tampa, grudou a tampa, digamos, com barro. Foi dito, vamos ver mais pra frente isso, que a pessoa no Shabbat pode tirar essa tampa, pode pegar uma faca e desconectar a tampa, descolar, é permitido. Por que isso é permitido? E se a pessoa tem uma roupa nova com o pescoço da roupa costurada, não pode desfazer isso no Shabbat, isso é proibido pela Torá. Qual a diferença? Amale Rava, responde Rava. Ze chibur, ve ze no chibur. Fala Rava, se a pessoa tem uma roupa nova com o pescoço costurado, essa roupa não tem espaço para a pessoa colocar a cabeça. É uma roupa incompleta. Essa costura é chibur, algo conectado, unificado. É como se não tem um buraco lá. E ele fazendo o buraco, tirando essa costura, está fazendo a roupa. Isso é proibido pela Torá. O barril, tampado, mesmo que a tampa está lacrada, selada, mesmo assim, não é um barril sem nenhuma abertura. Essa conexão com o barro é algo mais fraco do que uma costura na roupa. A forma de desaparecer um buraco na roupa é com a costura. Faz com que o buraco desapareça, não exista. No caso de um barril com uma tampa grudada, não é ribur, não é uma conexão tão levada em conta ao ponto de dizer que não tem buraco. Tem um buraco que está tampado. Ele pode destampar no Shabbat. Ramele Rabirma de Rabizera. Pergunta Rabirma para Rabizera. Um assunto sobre impurezas. Tran fala Mishnah. Shalal shel kofsim, ve shalal shel maftechot, ve abegel shel tafur bekilayim. Chibur letuma. Tem alguns casos nessa Mishnah. A pessoa deu várias roupas para um lavadeiro lavar, e o lavadeiro pegou as roupas e costurou para poder lavar tudo de uma vez, para que nada se perca. Outros casos que a pessoa tem uma corrente com chaves ou roupas costuradas com leilinho. Vamos usar o primeiro exemplo que é mais claro. Tem várias roupas costuradas que o lavadeiro costurou para poder lavar tudo de uma vez e para que nada se perca. Fala Mishnah Chibur Letuma. Essa costura é Chibur. É uma conexão, unifica as roupas. É como se fosse uma roupa só, tudo isso. Com relação à lei da impureza. Ou seja, que se uma dessas roupas encosta em algo impuro, recebe a impureza, tudo se impurifica. É como se fosse uma roupa só. Isso é até quando o lavadeiro começar a descosturar essas roupas. Quando ele começar a descosturar as roupas, ele está declarando que são roupas separadas. Aí isso é visto como cada uma roupa separada da outra. Enquanto ele não fez isso, é uma roupa só. Alma, o que se vê daqui? Fala a Bíblia. Shelo bechad melachah na mechibur. Você vê que mesmo depois da lavagem, mesmo não na hora da lavagem, depois ou antes da lavagem, é chibur, essa costura unifica entre todas essas roupas. Isso se vê daqui. Urmino pergunta de uma outra Mishnah. Makel she'asai yad lekordum. Chibur letuma. Bechad melachah. Fala outra Mishnah. A pessoa, ele quer um cabo para pá. Ele pegou um pedaço de madeira e grudou enfincou no ferro como cabo. Enquanto ele está trabalhando com a pá, isso é ribur. Esse cabo e o ferro são duas metades de um todo. É uma coisa só. Então, se uma coisa se impurifica, a outra também se impurifica. É um objeto só. Mas isso é só enquanto ele está trabalhando. O que se vê? Bechad melachain. Você vê que enquanto ele está trabalhando, essa conexão unifica entre as duas partes. Se ele não está trabalhando mais, a conexão entre o cabo e o ferro da pá não unifica. O problema é que isso contradiz o que foi dito antes, que o lavadeiro costurou as roupas e ele não está lavando mais. Mesmo assim, fala a Mishnah lá, é ribur. Unifiquem as roupas. Por que lá no caso das roupas, mesmo não na hora do trabalho, tudo está unificado? E no caso da pá, na hora do trabalho sim, não na hora do trabalho não. Amar respondeu na bezerra. Hatam shlo bechad melacha adam asui lezorko leben haitzim. Acha shlo bechad melacha namenichalei dimitan fu adam mechamach varleu. Responde na bezerra, são dois casos separados. No caso da pá, o normal é, se a pessoa tem um cabo oficial para essa pá, então tudo bem, esse é o cabo que ele sempre deixa com esse ferro. Não foi o caso lá, ele pegou um cabo de forma improvisada. Então o normal é, enquanto ele está trabalhando, esse é o cabo. Depois que ele terminou de trabalhar, ele devolve esse cabo junto com o resto das madeiras. Isso é o normal. Então não na hora do trabalho, essa conexão não unifica entre o cabo e o ferro, porque é uma conexão temporária. Ele logo vai tirar o cabo do ferro para devolver com o resto das madeiras. Então, na hora que ele está trabalhando, é um utensílio só. Quando ele terminou de trabalhar, acidentalmente, o cabo e o ferro estão conectados, então não unifica. Já no caso do lavadeiro, ele deixa as roupas costuradas, mesmo não na hora de lavar. Porque se as roupas se sujam outra vez, ele pode lavar tudo outra vez, sem ter que costurar outra vez. Então, o normal é que ele deixe tudo costurado, mesmo depois de lavar. Então, essa conexão unifica mesmo depois de lavar. Continua. Bessura matnu la lehashmata mishmederav chesda, e pumbedida matnu mishmederav kana, abrila mishmederav. Vamos fazer o seguinte ensinamento. Na cidade de Sura, transmitiram esse ensinamento em nome de Rav Chisda, em Pumbedita, em nome de Rav Kana, ou em nome de Rava. Tem duas versões. Mantana Hamilta, Damurabanan. O ensinamento é o seguinte. Quem é que sustenta o que disseram os sábios? Kolamehubarlo, Areukamo. Tem uma braita que diz, duas coisas conectadas são duas metades de um todo. É uma coisa só. Quem é que disse isso? Então, Amar Avidá Amarav, Fala Avidá Nome Girav, Rimiri, Fala o Sábio, Era Bimei. Tentaram falar a Mishnah, outra Mishnah sobre impurezas. Betapar, o Betatavlin, o Betaner Shebakira. Então, o forno da época era normalmente um forno de barro e tinha alguns acessórios. Tinha um recipiente fora do forno que era como uma prateleira para colocar o utensílio com óleo. Outro recipiente para colocar os temperos, outro recipiente grudado no forno para colocar a vela que eles usavam para acender o fogo. Então, fala essa Mishnah, mitamin bemagá, vem mitamin beavir, dever bimir. Uma introdução. O utensílio de barro, kliheres, se impurifica em certas situações. Um utensílio normal, como um utensílio de metal, se encosta na impureza, se impurifica. O utensílio de barro, nem sempre. Se a impureza encosta fora do utensílio de barro, o utensílio de barro não se impurifica. Se a impureza entra dentro, mesmo sem encostar, o utensílio de barro se impurificou. E muito mais, se a impureza entrou dentro e encostou dentro, que vai se impurificar. Então, fala-me, tem esse forno, essa kirá, que é um utensílio de barro. Tem essas prateleiras, recipientes fora do forno. Fale-me, se a impureza impurificou por magá, a impureza entrou dentro do forno e encostou dentro do forno, o forno se impurifica e os recipientes também, os acessórios também. Acessórios grudados no forno. Se a impureza só entra dentro do forno, o forno se impurifica, os recipientes não. Os acessórios não. Assim disse Rabi Meir. E a Gemara vai perguntar depois. Vira Bishimon Meter, fala Bishimon que não. Esses recipientes para o óleo, para a vela, para os temperos, não se impurifica por causa do forno. O forno se impurifica e em uma situação, por causa disso, os recipientes vão se impurificar. Te bicho da maneira Bishimon, caçava lá o que queirada. Eu entendo o que disse Bishimon. Bishimon diz, essa conexão entre os recipientes e o forno não tornam isso como uma coisa só. Os recipientes são algo à parte, o forno se impurifica, se encosta na impureza, os recipientes não por causa disso se impurificam. Ele é Bimir, e que kiradamu afilu beavirna ameritamu, o que eu não entendo é a opinião de Bimir. Se esses acessórios grudados são partes do forno, é uma coisa só com o forno, então, mesmo se a impureza só entrou dentro do forno, o forno se impurifica e esses recipientes também. E lá que irá dar uma filobemagana melo litam. E se os recipientes grudados não são como uma coisa só com o forno, então mesmo se a impureza encosta dentro do forno, os recipientes não deveriam se impurificar? E Rebimir fala que sim. Como é que se explica isso? Por que disse Rebimir? A impureza encosta dentro do forno, as prateleiras de fora se impurificam. Se a impureza só entra dentro, só o forno se impurifica, as outras coisas não. Maleolam lav que kirada. Conforme Rebbe Meir, pela Torá, esses recipientes de fora não são uma coisa com o forno. Verabanano de Gazrubel. Os sábios que decretaram conforme Rebbe Meir isso. Então, pergunta aí, Gazrubel, afirou Beavir, na Meritam. Se os sábios decretaram que o forno e esses recipientes de fora são uma coisa só, deveriam então dizer que se a impureza impurificou o forno, impurifica também os recipientes de fora, mesmo se a impureza só entrou dentro do forno. Por que Edmir fala que não? Explica Avdo Beura Baranekeira, que Redeloate le Misra Valeitur Mabe Kodashim. Responde o seguinte: os sábios decretaram sim essa impureza, mas os sábios quiseram sinalizar para as pessoas, fazer um siman, que isso é só uma impureza rabínica. Então os sábios disseram: se a impureza encostou dentro do forno, essas prateleiras de fora se impurificam também. Se a impureza só entrou dentro do forno, as prateleiras de fora não se impurificam. Por que isso? Por que essa diferença? Para que as pessoas percebam que essa impureza é só rabínica. É só uma tumá de Rabanan. Para quê? Porque se a trumá do Kohen, a oferenda do Kohen santificada, ou o sacrifício, encosta nessa prateleira, para que as pessoas saibam que isso só se impurificou pela lei rabínica e pela Torá, isso é puro. Não podem comer, porque se impurificou pela lei rabínica, mas não podem queimar também, porque seriam queimando algo puro pela Torá. Então, para sinalizar para as pessoas que essa impureza é só um decreto, e pela Torá essa impureza não existe, os sábios decretaram dessa forma, que impurifica se a impureza encostou dentro do forno, se a impureza não encostou dentro, só entrou dentro, os recipientes de forno não se impurificam, para que as pessoas percebam, perguntem por que isso, e vão saber que é um decreto rabínico, e não vão chegar a queimar a trumá pura pela Torá, o sacrifício puro pela Torá, que é proibido também pela Torá. Isso foi aqui que paramos aqui por hoje. Não perca mais, vamos continuar essa sugiá sobre Hibur, essas conexões. E vamos ver duas novas Mishnayot voltando ao assunto da Atmaná, entrando mais no assunto, entendendo melhor. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.